Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje, a equipa reúne-se para conversar em conjunto consigo sobre o tema do sobrenatural.
Eu devo dizer que houve uma altura da minha vida em que me interessei bastante por estes temas, principalmente porque comigo se passaram várias coisas estranhas e difíceis de explicar. Então li muito sobre maçonaria, a cabala e a tradição judaica, espiritualismo. Li também um livro que eu gostei muito do Oscar Quevedo, que se chamava A Face Oculta da Mente e que fala sobre telepatia. E então, nesse livro, refere-se que foram feitas diversas experiências com pessoas em submarinos, mesmo que em continentes diferentes, e as probabilidades de adivinhar o pensamento à distância eram muito acima da média, o que provava que a telepatia realmente existe. Chega-se também à conclusão nesse livro que a telepatia funciona melhor entre pessoas da mesma família. Quando há uma relação entre as pessoas, é mais fácil dela ocorrer. Depois, não podíamos falar em sobrenatural sem falar nas bruxas e nas wiccas. Eu lembro-me das conhecidas bruxas da banda desenhada, a Maga Patológica e a Madame Mim, que eu acho que muitas pessoas conhecem e que eram tão engraçadas. Mas, na realidade, eu acho que existem as wiccas, que são bruxas boas e que praticam rituais com os quatro elementos e com os quatro pontos cardeais. Depois, existem bruxas que eu acho que já não são tão recomendáveis, que desenham pentagramas e que fazem coisas malignas. Estão muito associadas a velas de diversas cores. As cores das velas também têm a sua simbologia. Devo dizer que um local comum para serem praticados estes rituais é na Serra de Sintra. Se calhar muitos de nós já ouviram falar. Depois, uma curiosidade, não sei se sabem, mas ouvi uma vez na rádio que somos um país que recorre muito ao oculto e à astrologia. Há uma grande percentagem de pessoas interessadas por estes temas. Como a minha amiga e colega Sara referiu, existe o professor Mamadou e muitos outros do género que fazem trabalhos fortes, amarra, desamarra, e que têm a sua freguesia. E temos também muitas figuras públicas que recorrem aos astrólogos antes de tomarem decisões importantes na vida. Depois, ainda a propósito daquilo que o nosso colega intelectual referiu, queria também acrescentar que Machu Picchu também ainda é um enigma. Era um local de mulheres e ninguém sabe como é que foi construído e porque é que terminou. Também continua a ser um mistério. Pronto, tudo isto para dizer que devemos manter a mente aberta a estas coisas, que realmente a vida não é só feita de coisas palpáveis e concretas e que a gente sabe explicar e que estão no nosso entender. Há coisas para além disso, há coisas mais abstratas, menos concretas, que nos podem deixar a pensar e a refletir, mas que não devemos negar.
O sobrenatural é um tema que para mim é algo paranormal, que muitas vezes são experiências sem igual. Lembro-me até de uma tarde de verão em que chegava à casa de um jogo de voleibol de praia. Sabia que os pais não estavam em casa, mas assim que abro a porta, eu sentia uma presença estranha no meio da escuridão. O ambiente silencioso, mas ao mesmo tempo pesado, como se Deus estivesse a ser observado. Os interruptores que funcionavam intermitentemente não me deixavam descansado. Ora esta. Fiquei reticente. Questionei-me o que se haveria de passar. À medida que me aproximava, ouvia barulhos. Bzz, bloco. Bzz, bloco. Bzz, bloco. Bzz, bloco. Comecei a sentir os pés molhados. Mas mais aterrorizado fiquei, pois nunca na minha vida algo assim presenciei. Perdido no pânico e na coragem, procurei a lanterna. Foi assim que me deparei. Bloc, eram gotas que caíam do lava-loiças. Bzz, era o secador a funcionar. Mas o chão molhado, nunca saberei explicar.
No sobrenatural, o que eu acho mais irónico é que ele abrange as várias realidades que existem. Mesmo no futebol, há um de reparar que antes de entrar em jogo, os jogadores benzem-se. Isso mostra um certo receio, uma certa ansiedade e uma certa vontade de ganhar ou de fazer o melhor possível. Obrigado.
Então, no sobrenatural, existem vários tipos de psicoses, umas melhores, outras piores. Eu vivia num mundo sobrenatural e tive experiências boas e más, mas pedi a Deus que me ajudasse. Também agradeço aos psicólogos, à Igreja, por estar aqui com saúde, para ajudar aqui na Rádio Aurora.
Estão a crescer os casos de ocultismo e de cultos satânicos no mundo, e entre os jovens principalmente, penso eu, que já vi escrito em algum lugar. E o Papa reuniu ou vai reunir com exorcistas no Vaticano para discutir o assunto. O ocultismo é perigoso e não se deve mexer com isso porque pode ter consequências nefastas para a nossa alma.
O sobrenatural, desde o princípio da espécie humana, é uma fonte de, enfim, racional, de tentar, enfim, atribuir algo para além da natureza visível, seja ela humana, seja ela, enfim, dos seres vivos, para além do ser humano. É uma tentativa de tentar racionalizar fenómenos que muitas vezes, por muito que nós tentemos, não conseguimos explicar. O sobrenatural é algo que já está presente, por exemplo, na adoração aos deuses, sejam eles os deuses egípcios, os deuses pagãos, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses hindus, enfim, os deuses de inúmeras religiões que existiram na antiguidade e que hoje em dia continuam a existir em todo o mundo. Ou seja, certas coisas que, por muito que nós tentemos, ainda não conseguimos arranjar a explicação. Sobretudo nos tempos antigos em que a informação era muito pouco, enfim, partilhada entre as pessoas, porque maioritariamente o ser humano vivia em cavernas e, sobretudo, muito isolado na natureza. Muitas vezes, para explicar o aparecimento de chuvas intensas, para explicar o aparecimento, por exemplo, do fogo, embora tenha sido o ser humano, digamos, a descobrir como fazer fogo, os deuses eram uma explicação, digamos assim, sobrenatural, era uma explicação conveniente para tentar explicar fenómenos que eram inexplicáveis. E, de certa forma, o sobrenatural também é um fenómeno que reflete o espírito do ser humano, porque o ser humano, é verdade que hoje em dia, com a evolução que sofreu nos últimos séculos e sobretudo nos últimos dois séculos, cada vez mais pode utilizar a razão em vez de, por assim dizer, usar mais as emoções e aquilo que é inexplicável para tentar explicar por outras vias, sem ser as científicas, certos fenómenos. Mas, apesar de tudo isso, a espiritualidade, o espírito do ser humano continua a ser um fator importante e que existe muito dentro de nós. O mundo ainda se pode, por assim dizer, explicar, por exemplo, as guerras que hoje em dia ocorrem, e tal, Deus, por assim dizer, guerras por Deus, ou enfim, por outras divindades, que às vezes justificam o começar de guerras ou o prolongar de guerras, ou até mesmo o fim delas. Por isso, quanto a mim, o que tenho a dizer mais sobre o sobrenatural é que, por muitas voltas que se deem, por muitos avanços científicos, tecnológicos, sociais, culturais, económicos, o sobrenatural vai estar sempre presente na essência do ser humano. Porque enquanto o ser humano tiver espírito, o sobrenatural vai existir sempre.
O sobrenatural muitas vezes é referido como uma coisa maléfica, maligna. Mas muitas vezes também tem uma explicação científica. Por exemplo, há 3 séculos atrás, haviam pessoas que punham uma panela ao lume, fechada com uma tampa em cima, e essa panela cheia de água começava a transbordar e com o vapor a saltar a panela para cima, a tampa da panela para cima. Há quem dizia que aquilo era obra do diabo, era uma conspiração maligna, era algo que estava por trás de uma força do mal que fazia a tampa mover-se. Mas houve também pessoas que viram aquilo de uma forma científica, ou seja, que aquela tampa movia-se por alguma razão de ser. E decidiram, nomeadamente James Watt, um engenheiro da época, decidiu ver que aquilo tratava-se de uma força motriz, já que se a panela com água a ferver empurrava a tampa para cima, esta punha-se em movimento. Assim, decidiu que criar uma caldeira alimentada da lenha, junto com umas pás e um êmbolo, o qual criava o impulso de movimento. E esse mesmo cientista criou, James Watt, criou o primeiro comboio da história. Ou seja, algo que era visto por muitas pessoas como malífico, maligno, maléfico, vê-se a tornar algo de científico com uma boa ideia para a criação do novo meio de transporte, que veio a solucionar muitos problemas que existiam na época.
Quando era mais nova, vivia num mundo um pouco sobrenatural. Então, refugiava-me no álcool e sentia-me melhor, sentia-me mais calma, sentia-me melhor. Vivia num mundo sobrenatural.
Aconteceu algumas coisas sobrenaturais na minha família. Tenho muitas histórias de bruxos e bruxas, também pessoas que conheço, não só na minha família. E de outras coisas também. Lembro-me da minha avó dizer que tinha visto um ovni a passar no céu de Caneças, de onde somos. Para além disso, aqui há uns anos fui para a RTP trabalhar e já sabia anteriormente que iria para lá um dia qualquer trabalhar. Entrei num curso de administrativa e escolheram um estágio precisamente para a RTP, para uma empresa que trabalhava para a RTP, mas o local de trabalho era a RTP. Atribuo isso a eu rezar o rosário todos os dias. E depois deixei de rezar tanto e saí de lá. Mas a fé católica é algo que resulta mesmo e é o mais seguro.
Sobrenatural, para mim, acho que é uma sobração, um fantasma ou uma sombra que a gente vê. Eu já assisti a isso. Porque quando meu pai morreu, passado 15 dias, eu vi um vulto e eu disse assim, será que é algo sobrenatural que eu vi? E não é a primeira vez, na casa da minha tia também vi.
Caros ouvintes, se eu tenho ouvido aqui a referir, o paranormal refere-se a fenómenos, forças ou seres fora do natural ou das leis científicas. Felizmente nunca tive casos desses na minha vida, mas compreendo que eles existem pelos comentários que outras pessoas fazem.
Olá, eu sou a Sara. Queria partilhar que, para mim, o sobrenatural tem lugar na vida terrena e tem lugar na vida espiritual. Considero que Deus é só um, assim como a fé é só uma, é individual. Qualquer religião, seja católica, seja evangélica, seja o budismo, seja a religião hindu, são meros fragmentos do todo e do paradigma chamado Deus. Uma definição de sobrenatural pode ser factos que não têm explicação real. No entanto, existem fenómenos extrasensoriais que justificam o sobrenatural. Exemplo, rituais satânicos, como à porta da minha rua já chegaram a pôr velas, limões, arruda, um monte de coisas assim esquisitas do além, digamos, do sobrenatural. Eu não acredito nesse efeito, no efeito sobrenatural, e não acredito nesse efeito sobre mim. Exemplo, o professor Mamadou, o professor Chica aí ou por aí. Eu digo sempre, olha, comigo não resulta. Comigo não resulta, pode tentar ao mesmo. Ah, mas fica o papel. Eu não vou usar o papel, eu não vou querer no que o senhor está a querer dizer. Mesmo o próprio Mamadou já chegou perto de mim com o tiquê, parece o tiquê das senhas do almoço. E então é um tiquê a dizer, professor Mamadou, professor mestre vidente, efeitos reais no mundo irreal e por aí. Eu gostava só de deixar uma questão no ar, que é se acham que o sobrenatural devia ser legalizado. A meu ver, devia, porque muita gente que recorre à bruxaria esconde em casa, que finge que não tem bruxaria em casa e que não pratica e que não vai à bruxa. Então eu acho que elas deviam ser legalizadas, não só pela tabela de preços, como pela tabela de valores de acréscimo que trazem a quem recebe o papelinho e a quem telefona para o professor Mamadou. Legalizamos ou não o sobrenatural?
Eu queria referir, por exemplo, que o Harry Potter, que é muito giro, o Harry Potter e a Fênix Renascida, é um livro giríssimo. Leiam o Harry Potter, vejam os filmes. Ele era acreditava na magia e há um nome que não se pode dizer, não se pode pronunciar o nome. E há crianças e adolescentes que ainda acreditam. E então, as minhas sobrinhas foram admitidas na escola de Hogwarts porque fizeram a carta e foi tão giro. E dizer também que, mesmo que não seja real, é tão bonito. E a história sobrenatural, porque a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, baseou-se em fatos reais que ela tinha visto no Porto, que nasceu em Portugal.
Há três histórias que são flagrantes sobre o sobrenatural. As fantásticas estátuas da Ilha da Páscoa, com os olhos contemplados estranhamente o mar, enterradas pela terra adentro, são 900 e tal numa ilha vulcânica, foram descobertas nos primeiros anos do século XVIII por uma tripulação holandesa. Tinham três tipos de indígenas, uns brancos ruivos, outros morenos e outros avermelhados. Onde é que estava a matéria-prima necessária para, numa ilha a 3 mil quilómetros do Chile, os possíveis operários construírem essas estátuas? Onde é que estava a matéria-prima? Os mapas de Tiri Reis é outro caso flagrante. Onde é que havia os avanços técnicos e a tecnologia suficiente, os ensinamentos cartográficos suficientes e modernos, modernizados, para desenharem mapas com a precisão dos mapas de contemporâneos? Finalmente, terceira história dos mapas de Tiri Reis. O Candelabro dos Andes é um geoglífico, um desenho de um candelabro ao pé de Nazca, no Peru, em que é gigantesco e desenhado com uma precisão e, no entanto, tem mais de 2.500 anos de duração, de tempo. E onde é que estavam os meios técnicos necessários para que se construísse esse candelabro nos próprios Andes? Onde é que estavam os ensinamentos técnicos para isso? Na altura eram ausentes. Aconselho de um colega meu à minha esquerda, que é um excelente intelectual, posso lhe dizer que não se descarta a hipótese de serem construídos por extraterrestres.
Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes, e a cidade vazia da cor do asfalto. E alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros iriam. Eu bebia da vida em golos pequenos, tropeçada no riso, abraçava venenos. De costas voltadas, não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava, com voz de profeta, e o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? E me diz onde é a estrada? Está traçado. De que serve até à vista se o barco está parado? De que serve ter achado se a porta está aberta? De que servem as palavras se a casa está deserta? Espada. Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Esta espada e me diz onde é, onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas e me diz onde é a estrada?
Quando eu era pequenino, tinha 6 anos, eu via a minha bisavó morta no sofá da sala. É uma coisa muito estranha, porque o caixão dela esteve na sala, na nossa sala, durante alguns dias. E eu mesmo dela depois de morta, eu via depois de morta sentada no cadeirão da sala. Depois outras coisas estranhas. Eu, há uns anos atrás, adivinhei a morte de algumas pessoas minhas conhecidas e também chamavam-me o bruxo em Macaulay, não gostava do Pli, porque achavam que eu tinha contato com os mortos, o que não é verdade. É da minha doença, penso eu, e também dizer que o sobrenatural também pode ser Deus, e Deus Nosso Senhor acompanha-me, porque eu sou católico e acredito em Deus, mas dizer que também no sobrenatural eu previ, foi estranho, porque previ coisas que aconteceram, uma coisa muito esquisita, não sei explicar porquê, mas previ coisas que aconteceram e aconteceram mesmo. Queria dizer também que às vezes sinto a presença do meu pai, ou a presença da minha mãe, ou a presença da minha avó em minha casa. Eles já me faleceram, mas sinto a presença deles. Não sei se isto é real, se não é, se é imaginário, mas é o que eu sinto.
A definição de sobrenatural que eu tenho, estudei essa definição, é o conjunto dos factos ou fenómenos que talvez transcendam as leis da natureza e a normalidade psicológica para a qual ainda não há explicação científica. Ora bem, eu agora vou ser breve. Vou contar a história de um sortilégio durante o mês de outubro de 1977 que se passou comigo. No dia 1 de outubro eu urinei para a retrete e a urina saiu castanha escura. Os meus pais viram logo que era hepatite. Comecei a ter visitas de um médico de clínica geral, tiraram-me os remédios psiquiátricos e eu durante o mês não consegui dormir. estive em possessão, as noites foram brancas, ou seja, sem pegar olho, as alcatifas tinham um cheiro esquisito e estranho e porco, apesar de serem lavadas regularmente. As paredes da minha casa empalideceram. Na rua havia um silêncio tenebroso. E era como eu pressentia uma espécie de um espírito demoníaco que tinha me invadido a casa. E, portanto, vi logo que havia ali interferência do sobrenatural sobre a minha vida, que até então tinha sido normal. Um mês depois, no dia 1 de novembro, a hepatite desapareceu. Voltei a tomar os remédios psiquiátricos, as noites deixaram de ser de insónias e eu passei a tomar os remédios e voltei a dormir.
Quando a urze tinge a terra, em ti desatam a arder as últimas sarças e a febre desaparece. De olhos abertos, reclinado para a caixa que esconde o nascimento de todos os males, convocarás o rumor do firmamento. O orvalho do mar preso nas asas dos pássaros. E o canto soltar-se-á para te conduzir através do que de ti já esqueceste. Tu, fantasma portador de segredos, que de moinho de poeira descerás sobre a cabeça daquele que acredita na leveza do corpo e no desmoronamento da alma. Beberás os séculos no caulo do cardo de ouro e na areia das palavras acordarás a voz de remotas criaturas. O vento, esse zumbido interior, perseguir-te-á sempre. E a umidade noturna dos musgos fecundará o tronco da árvore. Dele interromperão os sinais de sageza. Prepara-te. Prepara-te para os pavores da vida terrena e os receios da vida eterna. Isto vi eu em cena na bola de cristal do Alberto.
Então, a propósito do tema sobrenatural, ocorreram algumas ideias que gostava de partilhar com vocês. O sobrenatural é algo que nos transcende, que a gente não compreende. É extraordinário e fora do normal. O que não quer dizer que não aconteça, nem que seja uma invenção da nossa cabeça. Às vezes dão-se mesmo fenómenos estranhos e difíceis de explicar até na nossa vida. Isto não é sinónimo de estarmos a inventar. Eu, pessoalmente, acho que tive uma experiência bem diferente do usual, que não tem credibilidade, pois é vista à luz de uma doença mental, mas que foi mesmo realidade. Durante vários anos e repetidamente deram-se coisas excepcionais no meu caminho, algumas fenomenais e sensacionais, e parecia que tinha poderes especiais. No entanto, tais eram as suas características e a sua frequência que eu me sentia confusa e baralhada. Mas tinha Deus como um amigo que estava sempre comigo. Li muito para tentar perceber o que se passava comigo, mas muito ficou por entender. Eu sei que parece impossível, mas a vida pode ser incrível. E não era só eu que via, mas tanta gente que também se apercebia do que me sucedia. Acabei por ser internada e da minha história ninguém quis saber nada. Quando seria tão fácil de constatar e de provar, bastou muito poucas palavras referir para me darem um diagnóstico psiquiátrico e para o internamento seguir. E a partir daí veio a descredibilidade completa em relação à minha realidade. Na minha opinião, foi uma incontestável precipitação e um pleno desacreditar sem qualquer razão. Como se diz, não nega à partida uma ciência que desconhece. Infelizmente, não é assim que acontece. Devemos, pois, a mente aberta ter para o que der e vier e ao diferente receptivo ser. O sobrenatural não é usual, mas pode-se dar. Por isso, nele devemos ousar acreditar, mesmo que não o consigamos explicar. Para mim, existem fenómenos assim, e não é por nunca o termos vivido que devemos pôr em causa o facto de terem acontecido. A meu ver, qualquer um de nós, em determinada altura da vida, com o sobrenatural se pode deparar. Por isso, não o devemos negar nem subvalorizar. Ao contrário, devemos o considerar e um espaço para ele dar. Eu não acredito em bruxas, mas que lá há, há.
Não precisamos de ser casa para sermos assombrados.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.